Mário Samaja, coordenador sênior da FAO para a redução de riscos de desastres para a região da África Austral, é um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
O prazer é meu. Muito bom dia.
Mário, como está a situação humanitária em África? Eu queria que você fizesse um balanço para os nossos ouvintes.
Eu vou fazer um balanço relativamente à região da África Austral, que é a região onde estou neste momento a trabalhar, no escritório da FAO baseado em Joanesburgo. A região da África Austral apresenta uns desafios um pouco diferentes do resto da África. Não temos neste momento crises na África Austral que sejam de interesse global. Não temos crises que atinjam os telejornais a nível do mundo. A situação humanitária da região nas últimas duas décadas, de certa forma, melhorou. Mas isso pode dar uma impressão enganadora. De fato, existem ainda preocupações muito sérias. Existem indicadores a nível da região da África Austral que ainda são de grande preocupação pela parte da FAO, principalmente em termos de segurança alimentar, em termos de segurança nutricional. Eu só vou dar um exemplo. Se bem que nenhum país tenha tido números enormes, a nível da região, no ano passado, a SADEC, o organismo regional, havia indicado que aproximadamente 14 milhões de pessoas estavam numa situação de insegurança alimentar. Um número bastante alto, se não me engano, mais que 6 países a nível da região da África Austral têm níveis de malnutrição muito elevados, bastante preocupantes. E, por isso, trata-se de crises que passam um bocado despercebidas, mas ainda existem problemas bastante sérios a nível da região.
Sr. Mário, na reunião do ECOSOC, o Conselho Econômico e Social da ONU, alguns especialistas afirmaram que as comunidades atingidas por desastres, elas não precisam de caridade, mas sim de solidariedade. Quer dizer, é necessário um apoio constante, contínuo, para ajudar essa gente?
Depende de como encaramos a questão. Eu concordo com a afirmação, em termos gerais, que de certeza não precisam de caridade, mas de solidariedade. Diria mais, precisam de um apoio mais estruturado e de um apoio que comece a pensar um bocado além da resposta imediata ao desastre, à calamidade, à urgência. O que se fala muito ultimamente é o tema da resiliência, o tema de consolidar os recursos, de consolidar as capacidades tanto das comunidades como também das instituições que assistem a estas comunidades. Refiro-me às instituições nacionais, não aos parceiros exteriores, de consolidar as capacidades, de consolidar a resiliência, de forma que choques futuros possam ter um impacto muito reduzido em comparação com o que temos agora. Fala-se muito também de gerir o risco, de diminuir os riscos futuros, que de certeza é uma abordagem muito mais conveniente, também do ponto de vista económico, quando comparada com uma abordagem que focalize somente sobre a reação imediata às urgências. E eu penso que, quando se fala de solidariedade, a minha interpretação desta afirmação é qualquer coisa que veja parcerias consolidadas, não uma assistência contínua em termos de assistência humanitária, como pode ser entendida num sentido mais tradicional, de entrega de insumos, de entrega de elementos de ajuda imediata, mas uma parceria contínua, uma troca de experiência contínua e um trabalho conjunto para construir a resiliência.
Quais são os maiores desafios encontrados pela FAO para ajudar a reduzir, por exemplo, os riscos de insegurança alimentar e outros fatores em áreas de desastre?
Bom, como eu disse, no caso da África Austral, é necessário lembrar que estamos a falar de desastres, que são desastres de nível um pouco menor com respeito aos desastres que podem vir à mente em outras partes do planeta. Mas são desastres, e este é um grande desafio, são desastres que, se bem que não atinjam níveis enormes, são desastres repetidos. São desastres que têm efeitos cumulativos. São desastres que, tomados individualmente, podem passar despercebidos, mas para uma comunidade, quando se tenham 4, 5, 6 desastres seguidos, O efeito cumulativo é enorme e as possibilidades de recuperação são muito poucas. Um dos grandes desafios é que é difícil entender isto. E muitas das vezes nós somos confrontados com uma percepção dos desastres que não toma em conta estes fatores cumulativos. E por isso é difícil mobilizar o que é necessário. É difícil alertar o público, as instituições, às vezes alguns parceiros, sobre a gravidade da situação, porque cada evento não é tão grave, mas eventos repetidos têm este efeito cumulativo. E então, este é um dos desafios que nós temos no terreno.
Como a FAO faz para ajudar nesses casos em que os desafios, que os problemas não são tão graves, mas, como o senhor mesmo citou, são repetitivos? Ajudar na agricultura, quais são os fatores principais aí em que a FAO se coloca para poder ajudar essa gente?
Eu diria que os fatores principais, o fator principal é sair de uma mentalidade onde a resposta à emergência seja o único ponto focal do que nós fazemos. É claro, quando tem um desastre, quando tem um ciclone, uma inundação, uma estiagem, tem que ter uma resposta de emergência, mas é muito mais importante olhar além da resposta de emergência em si. É muito mais importante olhar como fortalecer a capacidade local para que possa melhor aguentar com choques futuros. E eu vou dar alguns exemplos sobre isso. Existem sistemas, por exemplo, de alerta prévio que permitam tomar medidas antes que o desastre tenha impacto sobre as populações. Existem áreas de pesquisa que focalizam sobre, por exemplo, variedades agrícolas que possam melhor resistir a um certo tipo de desastres, por exemplo, a seca, a estiagem. Existem pacotes de treino, pacotes de disseminação que podem pôr tanto as nossas comunidades mais vulneráveis como também as instituições em condições de melhor saber como prevenir e reagir aos desastres. E por isso eu diria uma abordagem que vá no sentido de fortalecer as capacidades, de fortalecer a resiliência perante desastres futuros é absolutamente importante, acompanhando a resposta de emergência, claramente.
Tão difícil quanto o trabalho humanitário direto, in loco, para ajudar essa população que necessita de ajuda, a FAO precisa também de uma coisa muito importante, que é o dinheiro para financiar essas operações. Muitas vezes, o dinheiro não alcança isso tudo. O que, na sua opinião, seria necessário fazer para que a comunidade internacional pudesse se empenhar mais nesse sentido?
Há vários pontos que temos que tomar em consideração. De novo, quero dizer que eu estou a referir à situação da África Austral, que é uma situação que, neste aspecto, é ainda mais negativa que em outros países, porque a atenção internacional a uma zona como a África Austral, que não tenha, felizmente, que não tenha os desastres de maior vulto como em outras zonas, também tem o aspecto negativo de ter mais dificuldades em atrair a atenção e em angariar os fundos. Eu penso que há várias vertentes às quais temos que nos dirigir neste aspecto. Uma é a comunicação, e a oportunidade que eu tenho hoje de falar convosco é um exemplo de como um bocado despertar a atenção sobre problemas que não são tão fáceis de entender como situações mais agudas, mas que permanecem como problemas crónicos a um nível muito sério. Por isso, a comunicação é fundamental, este é um aspecto fundamental. O outro ponto é que temos que olhar além dos mecanismos e dos fluxos de financiamento exterior habituais. Fala-se de doadores não tradicionais. Há países que não jogavam o papel de doadores nestes temas específicos já há 10 anos, agora estão a fazer isso, os BRICS, por exemplo. É muito importante focalizar também na cooperação sul-sul. Por exemplo, a nível da África Austral, a África do Sul está a jogar um papel de apoio a países vizinhos e não vizinhos dentro do continente africano. Mas é importante também ver outras vertentes, por exemplo, o envolvimento do setor privado. Isso é ainda alguma coisa que temos que explorar neste setor. E também é muito importante se referir que temos que começar a ver como influenciar os orçamentos nacionais e dos organismos regionais. Estes orçamentos podem ser, a meu ver, melhor dirigidos para tomar em conta as situações de desastres nos orçamentos nacionais, mas também nos orçamentos dos organismos regionais, como a SEDEC, como o IGAD. É possível melhorar a eficiência deste tipo de orçamentos. Portanto, em primeiro lugar, a comunicação para despertar mais atenção a certos problemas. Em segundo lugar, uma diversificação da proveniência dos fundos, dos fluxos de fundos, que podem ser dirigidos não só à questão dos desastres, mas também à questão que eu estava a referir antes, da consolidação da resiliência.
Nessa reunião do ECOSOC, qual é a sua perspectiva? O que o senhor acha que pode sair daí?
Tenho que referir que eu participei somente em eventos relativos à componente humanitária do ECOSOC. É o meu desejo, eu não sei se isso vai sair ou não, é uma questão de que se falou muito, mas eu acho que é muito importante para coordenar, para ter mais harmonização entre processos diferentes que estão a ser discutidos nestes tempos, tanto nas Nações Unidas, como a nível de Estados-membros e de outras organizações. Refiro-me, por exemplo, à Cimeira Humanitária Mundial de 2016, um processo que está a decorrer. Refiro-me às discussões em curso sobre os objetivos do pós-2015, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Refiro-me às discussões sobre o pós-Yogo Framework, sobre também que focaliza muito sobre a resiliência perante os desastres. Há muitos processos que estão a decorrer e nem sempre as ligações entre os vários processos são claras. E eu penso, pelo que tive a oportunidade de ouvir durante esta sessão do ECOSOC, que isto é alguma coisa que está clara aos vários intervenientes e parece-me ver um esforço na direção de harmonizar os vários processos, evitando duplicações e maximizando o trabalho conjunto entre os fluxos diferentes.
Mário Samaj, coordenador sênior da FAO para a redução dos riscos e desastres para a região da África Austral. Muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Obrigado eu pela oportunidade e muito bom dia.